inclusive do que o corpo de bombeiros, né? Ele trabalha normalmente com as áreas de problemas clínicos, né? Então vão atender ali as questões de infarto, de AVC, né? Diversos problemas clínicos ali que necessitam, né, de um apoio no local. Esses problemas clínicos são atendidos numa divisão, né, pelo SAMU. Tá?
O nome do SEAT ele aparece bastante para quem acompanha o noticiário da nossa região, principalmente quando alguns acidentes acontecem. E estamos registrando aqui no município de Cascavel e nas rodovias que cortam a nossa região um aumento expressivo nos acidentes. O quanto isso tem aumentado a demanda do atendimento do SEAT?
Então, a gente tem uma demanda intensa ali de atendimentos, né? Então, dentro do escopo de tudo que o Corpo de Bombeiros atende, né? Uma grande maioria são os acidentes de trânsito, né? Então, de cabeça, sim, a gente pode chutar aí talvez algo de torno de 70% das ocorrências que o bombeiro atende são os acidentes de trânsito, né? E aí, sim, há uma sobrecarga no atendimento, né? A gente faz o possível, né, para que não ocorra um atraso no atendimento, né, dessas vítimas, que de fato são situações de urgência, né? E então a gente faz o possível para que as vítimas possam ser atendidas dentro do que se espera, né, naquele prazo ali de entre 5 e 10 minutos pós o acidente, ela já esteja recebendo um atendimento. E aí, sim, voltando na pergunta anterior, né, a gente faz um trabalho de apoio ali com o SAMU. Então, por vezes, né, a gente tem situações que as nossas ambulâncias estão todas empenhadas e acontece uma nova situação de trauma, e aí sim a gente pede um apoio que o SAMU atenda, né, e vice-versa, né? Então, acontece situações também que o SAMU, às vezes, já estão com todas as suas ambulâncias empenhadas e a gente desloca para atender uma ocorrência de caso clínico, tá? Todas as equipes, em tese, elas têm a capacidade técnica, né, o aporte para atender ambas as ocorrências. Então, a ideia é que a população não fique sem o atendimento, né, numa hora crítica, que seria os casos do acidente de trânsito.
Tenente, olhando para esse contexto do número de acidentes aqui em Cascavel, tem algum momento do dia ou momento da semana que essa frequência se torna maior?
A gente percebe um aumento, né, significativo nos horários de pico. Então, aquela saída para o trabalho entre as 7 e as 8h30 da manhã, no intervalo do almoço também acontece um aumento sutil, e aí no final da tarde, sim, um aumento mais expressivo, né? Então, aquele retorno da pessoa para casa, e aí culmina com a saída das escolas também. Então, nesses horários há um aumento significativo no número de acidentes, né? A gente tem um registro aí durante os dias da semana, normalmente na sexta-feira, né, à tarde, então o final do dia, e nos sábados à noite, né, nos períodos ali de, principalmente os períodos que possibilitam ali o trânsito com maior facilidade de motocicletas. Então, aquele sábado à noite que está mais quente, né, ou foi um dia mais ensolarado, a gente tem um aumento significativo no número de acidentes que a gente atende.
No momento do atendimento, quando a equipe do SEAT é acionada diante de uma situação de trauma, existe alguma classificação de risco no momento desse atendimento?
Sim, então a gente classifica as vítimas, né? São quatro classificações que a gente faz das vítimas, né? Então, seria a vítima que a gente chama de código 1, é uma vítima que tem poucas lesões, né, ou quase lesões inexistentes, né? A vítima código 2 são lesões já significativas, mas sem risco à vida, que seriam fraturas, né, algo nesse sentido, né, fraturas em membros ali. Aí a gente tem a classificação da vítima código 3, que seriam vítimas que têm risco à vida, então elas vão apresentar lesões e sinais e sintomas que indicam que ela, se não receber um atendimento, ela tem a possibilidade de perder a vida. E a vítima em código 4, que seria o óbito, né? Então, as vítimas em óbito a gente classifica como código 4.
E na prática, o SEAT faz o primeiro atendimento, mas depois esse atendimento é concluído numa unidade hospitalar, é isso?
Isso, então essa é a grande maioria dos atendimentos, né? A gente faz a estabilização daquela vítima no local, né? Havendo a necessidade de um atendimento avançado, o médico desloca até o local para de fato já dar o aporte avançado dessa vítima no próprio local do acidente. Então, essa vítima, depois de estabilizada, aí sim ela é deslocada para para o hospital, né, ou para as UPAs, né, onde for definido ali de acordo com a gravidade, né, do que essa vítima precisa de atendimento. E aí sim, esse atendimento, de fato, o completo ali termina intra-hospitalar, né, normalmente na UPA.
E diante dessa demanda, como está a estrutura de frota e estrutura do efetivo do SIAT hoje? Tem sido suficiente para atender essa demanda?
A gente tem conseguido atender as demandas, né? A gente percebe aí uma necessidade, né, de efetivo, né, em vários setores do serviço público, né? Então, o que acontece? A população aumenta muito, né? A população do estado do Paraná, do nosso município, né? A gente teve um crescimento muito grande nos últimos anos, e aí o Corpo de Bombeiros vai tentando se adaptar a essas modificações, né? Então, há, né, sempre por vezes, né, um contrapasso, né? Então ali a população aumenta a demanda, aumenta a necessidade, e às vezes há um momento de atraso, né, no serviço público em conseguir suprir essa demanda perfeitamente, né, no que a população exige. Entretanto, o bombeiro vem tentando suprir essa demanda, né, suprir o número de viaturas necessárias. A gente há um concurso público em andamento, né? A ideia é que ainda esse ano se encerre essa fase do concurso público e que a gente tenha novos alunos, né? E na sequência do ano que vem já novos militares para atender a população de Cascavel.
As equipes do SIAT passam por um treinamento específico para atuar nessa área, não é?
Sim, eles são... Assim, o treinamento do soldado bombeiro militar, né, ele já engloba grande uma carga horária grande no atendimento pré-hospitalar. Então, essa já é uma disciplina, né, de currículo permanente no curso do soldado. E aí sim, os militares, após a formação básica ali do militar, ele recebe ainda o curso de socorrista, que a gente chama, né, que seria o curso que dá uma carga a mais específica para o atendimento pré-hospitalar. Mas o bombeiro militar, ele formado, ele já é apto para atender as ocorrências de atendimento pré-hospitalar.
Vamos agora com uma orientação bem importante. Diante de uma situação, por exemplo, um acidente de trânsito, como que as pessoas que presenciam esse acidente, que estão em volta do acidente, que não necessariamente sejam vítimas, mas que presenciam ou que chegaram até o local de uma ocorrência, como elas devem se comportar, como elas devem se proceder para não colocar em risco ainda mais a vítima de alguma situação de trauma?
Então, assim, a gente orienta, né? O principal cuidado que as pessoas devem ter é a sinalização do local. Então a gente vê por vezes ali, principalmente em rodovias ou em vias rápidas, né, as pessoas vão parando em cima do acidente, aí começa a descer dos carros e ficam ali em torno do acidente sem nenhuma sinalização. E aí pode acarretar o acidente subsequente, que é um outro veículo que vem com uma pessoa desatenta, colidir contra aquelas pessoas, e aí a gente tem uma ocorrência aí muito mais complexa por falta de uma sinalização básica. Então, se deparou com um acidente, se percebeu que há necessidade, né, uma via mais rápida, há uma certa insegurança em você permanecer ali sobre a via, que faça a sinalização, né, desça com o triângulo do veículo, né, e coloque na via uma certa distância, né, 50 metros ali para trás dos carros, para que possa sinalizar, fique alguém lá informando, né, sinalizando que há um acidente à frente. Então, essa é a principal medida que vai garantir com que esse acidente não piore, né? Após isso, né, a gente pede que a pessoa converse com a vítima. Então, quem estiver próximo ali, que estiver ligando para o bombeiro, né, para pedir o socorro, que converse de fato com a vítima. Porque o que a gente vai precisar saber na ligação é o estado clínico dessa vítima. Então, se ela tem um sangramento importante, se ela tem deformidades importantes nos membros, se ela quer ou não ser atendida. Então, há um número grande de vítimas que não querem atendimento, né, após um acidente. Não, estou me sentindo bem, não quero ser atendido, não quero ter o transtorno de ser encaminhado para uma unidade hospitalar, né, que vai dar entrada numa unidade hospitalar, passar por exames, etc. E às vezes o quadro clínico que ela se encontra não exige e ela de fato não quer. Então, o bombeiro pede essas informações na ligação. Tá? Porque se for uma vítima que a gente perceba que ela é uma vítima mais grave, o médico já vai deslocar em conjunto com a ambulância. Né? Então, assim, o recurso que a gente encaminha é diferente dependendo da gravidade da vítima. Tá?
Tem alguma...
Gente, desculpa te cortar. Uhum. Assim, a gente não encaminha vítimas que não querem ser encaminhadas. Tá? Então, às vezes, as pessoas que estão em volta, os populares, às vezes os familiares se assustam com o acidente, né? E ficam, não, mas ele tem que ir, e a gente... Ele conversa com a vítima fala, não, não quero ser encaminhado. Então, o bombeiro ele não faz o encaminhamento coercitivo da vítima, né? A gente só encaminha pessoas que querem o atendimento médico, né? Pessoas que não querem, o bombeiro não encaminha, e aí, por vezes, isso gera um certo transtorno ali com quem está em volta, porque acha que tinha que ser encaminhado e o bombeiro não fez o que deveria ser feito. Mas, de fato, a pessoa acaba informando que não quer ser encaminhada, o bombeiro não vai deslocar para o local para atender uma vítima que não quer ser encaminhada à unidade de atendimento pré-hospitalar.
Tem alguma situação que dificulte ou se torne um desafio para o atendimento do SIAT?
São várias as situações, né? Então a gente vai ter, dependendo da ocorrência, né, situações de risco extremo, né? Uma rodovia à noite em que está chovendo, então você tem um risco muito grande de um acidente subsequente, então exige uma sinalização muito grande. A gente vai ter situações de trabalhar em locais de risco, né, locais de possível queda, né? A gente teve uma situação recente ali, aquelas pessoas que caíram numa fossa séptica lá em Corbélia. Então, assim, é uma situação que exige, tem todo um risco, né, envolvido no resgate. A gente tem as questões dos populares, né? Então, por vezes, sofre por alguma indignação ali com alguma coisa, ou pessoas embriagadas, muitas vezes, nos acidentes de trânsito, que ficam criando transtorno. Então, são uma série de fatores que dificultam o nosso atendimento. Entretanto, a gente treina, né, e a gente passa por especializações para que esses incômodos, né, essas dificuldades sejam dribladas ali durante o atendimento.
O SIAT atende apenas a cidade de Cascavel ou municípios da região também?
A gente atende o entorno, né? A gente chama de Cascavel o entorno. Então a gente tem unidade aqui. A nossa próxima unidade, né, sentido noroeste, né, seria Toledo, e aí na sequência Marechal Rondon. Então, assim, nessas cidades também tem ambulância com o serviço do SIAT. Tá? Aí, então, o Cascavel aqui ele vai pegar uma região maior do que o município, tá? Então, nas rodovias, né, a gente atende a rodovia aí até Guaraniaçu ali, tá? Sentido 277, e Foz do Iguaçu a gente vai até Céu Azul. Então, assim, tem uma área um pouco maior do que o município, né? A gente conta com o apoio do SAMU muitas vezes nesses municípios mais afastados, né? Mas dependendo da gravidade, a gente desloca, o SIAT também desloca para atendimento, né? Ocorrências maiores normalmente, né, fora do município mais afastado, normalmente ocorrências maiores, com mais vítimas, né, acidentes de trânsito mais graves, aí a gente desloca para o atendimento, sim.
Indo para um campo um pouco mais subjetivo agora, as equipes de salvamento, de modo geral, não somente a equipe do SIAT, mas todos que trabalham com salvar vidas, precisam ter um emocional, um mental bastante firme, um psicológico muito, muito bom, muito forte para lidar com essas situações de acidentes, porque muitas situações são graves, você se deparar com cenas que às vezes a vítima está em risco de vida, precisa ter também esse emocional bem preparado para lidar com isso, não é?
Sim, no bombeiro ali a gente costuma dizer, né, que esse talvez seja um dos principais ônus do serviço. Então, esse trauma psicológico que diariamente a gente acaba sofrendo, né, em virtude de se deparar com situações que corriqueiramente, e que são situações que às vezes a gente vê em um mês, que uma pessoa, né, que não trabalha nessas áreas não vai ver nunca na vida. Então, a gente cresce a importância desse cuidado psicológico com o bombeiro. Então, o Corpo de Bombeiros, né, como instituição, ele procura, né, dentro das suas possibilidades ali, oferecer um aporte psicológico para os militares. Hoje em dia isso já é muito melhor do que era no passado, né? Então a gente tem relatos, né, no passado, né, a gente tem uma incidência muito grande de alcoólatras, né, dentro da instituição, por conta de muito provavelmente ter dificuldades em lidar com esse tipo de problema, né? Então hoje a gente vem trabalhando num apoio psicológico. Acontecem reuniões mensalmente, né, com um psicólogo, né, para verificar em que estado se encontra, né, as guarnições de atendimento. Há disponibilidade de psicólogo também para que o bombeiro militar ele consiga, né, em se passando por uma ocorrência mais grave, né, que chame mais a atenção, que ele consiga ter um apoio ali para que faça uma análise prévia, né, para ver se vai ser necessário encaminhamento ou não para tratamento psicológico. Então a instituição como um todo se preocupa com isso e vai tentando, dentro das ferramentas que são possíveis, dar o suporte necessário.
Bom, Tenente, para finalizarmos a nossa entrevista, qual é o canal, o contato telefônico para acionar o SEAT em situações de emergência?
Então, eu é exatamente o mesmo do Corpo de Bombeiros, né, 193. Lembrando, qualquer situação de risco, de acidente, de incidentes aí com que as pessoas estejam em perigo, é 193. O que vai diferenciar os casos clínicos? Então, se está passando mal, se teve um enjoo, está, né, com um desmaio, está com uma parada cardíaca, você está com um AVC, né, se deparou com esse tipo de situações que são situações de doença, sim, esse contato aí é com o SAMU, que é 192. Então, todas as demais situações, né, de trauma e acidentes, incêndios, né, toda a área de atendimento do Corpo de Bombeiros, contato é 193.
Tenente, muito obrigado pela sua presença, pelas suas importantes orientações, contribuição aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, a gente está sempre disponível para o que for preciso.
Muito bem, essa foi a nossa entrevista com o primeiro-tenente Cícero Viana, oficial de área do 4º Batalhão de Bombeiro Militar de Cascavel, falando da atuação do SEAT e a importância dessa equipe em